Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Após milhares de pedidos, estamos aqui novamente com o Teorize Podcast, dessa vez com o episódio 2.
Oh, yes!
E como vocês logo irão ficar sabendo, mas enquanto isso vamos continuar apresentando a nossa bancada. Pode começar aí.
Aqui Ricardo Filho.
E aqui é Wesley Lima.
Welcome! É isso aí, galerinha. Então, já dando início ao nosso podcast de hoje, primeiramente, a gente gostaria de agradecer a todos os feedbacks que tivemos em relação ao episódio número 1 do Stranger Things.
Thank you.
São esses feedbacks que nos motivam a continuar. Então, a gente colocou o primeiro episódio como um piloto, como um teste. Mas, como todo mundo que ouviu gostou, foram feedbacks positivos, todo mundo curtiu a ideia. Então, a gente resolveu continuar e a gente vai dar prosseguimento. Inclusive, nós vamos comentar algumas coisas aqui em relação aos feedbacks que tivemos.
A gente não pode deixar de agradecer, Diogo, a todo mundo que está seguindo a gente lá no Instagram e no Twitter também. Dois agradecimentos em especial para quem comentou lá o post. Foi uma das nossas professoras de faculdade, a professora Andréia. Fica um beijo, um abraço da galera aí. E para o Fabiano Cabelo também pelo comentário. Valeu, galera. Você comentou que a gente teve feedbacks positivos. Acredito também que deve ter tido alguma coisa negativa. Algum ouvinte mandou alguma teoria legal pra gente falar aqui?
Cara, nós tivemos alguns feedbacks negativos. Na verdade, não foram feedbacks negativos, foram críticas construtivas. A gente até agradece essas críticas, que são críticas dessas que a gente também precisa pra conseguir evoluir. Uma dessas críticas foram pelo teu amigo, Ricardo, o Túlio, né?
Exatamente, querido Túlio, um abraço.
Então a gente quer agradecer muito ao Túlio, o restante dos ouvintes também, quem tiver críticas, vocês podem comentar também, pessoal. Então tudo que for pra gente conseguir melhorar e conseguir levar uma experiência cada vez melhor pra vocês que estão ouvindo, pode trazer pra nós aqui. A gente teve uma teoria assim, o Wesley acho que pode comentar melhor sobre essa parte.
O Lucas do FEC, até é um amigo, gostaria de deixar um abraço aqui em especial pra ele, ele acabou enviando pra nós uma teoria. A teoria dele diz o seguinte, que aonde o Hopper estava no momento que nós subjugamos a morte dele, possui uma escada que leva pra um segundo nível. E nesse nível inferior ele foi capturado pelos russos. Então essa é a teoria do FEC. Beleza?
Muito bom. Um abraço do FEC.
Isso aí. Outra pessoa que eu gostaria de agradecer aqui, porque tá seguindo a gente, com certeza já deve ter ouvido também, tá se tornando um amigo do Ricardo, e a gente gostaria de agradecer pela extrema humildade dele, é o dublador do Homem-Aranha, o Weirley Contifer. Então a gente gostaria de agradecer ele, é um cara extremamente humilde, e o Ricardo tá tendo um contato um pouco maior com ele, então a gente queria deixar o nosso abraço pra ele e desejar todo sucesso.
É um cara muito querido, uma pessoa fenomenal, sem palavras pra descrever.
Um beijo enorme do seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Vai ter.
Muito bom, muito bem. Com todo mundo devidamente apresentado e agradecimentos postos. Wesley, para quem não ouviu o Teorize Podcast, diz pra gente o que é o Teorize.
O Teorize Podcast é a forma que nós encontramos de compartilhar com vocês, ouvintes, nossas teorias sobre tudo o que gostamos, a fim de nos divertir e divertir vocês nesse processo. Agora, com o Teorize bem apresentado, Diogo, o que nos espera nesse segundo episódio?
Nessa nossa segunda aventura, além dos sete mares do podcast, o nosso tema de hoje vai ser algo que todo mundo adora. Não precisa nem ser nerd pra gostar dessa obra fantástica. Nosso tema de hoje vai ser... Que rufem os tambores, editor! Vingadores, o futuro da Marvel.
Sobe o som, DJ!
É isso aí, o futuro da Marvel nos cinemas. Diogo, pra quem tava preso no mundo invertido, acompanhou esses últimos 10 anos de filmes da Marvel no cinema, faz um resumão pra gente, pros ouvintes, o que rolou até agora.
Então, como o Ricardo comentou, a não ser que você era o Tom Hanks e estava preso numa ilha com uma bola chamada Wilson, você deve saber o que é o universo Marvel, o que são os Vingadores. fazendo um resumão do universo cinematográfico, o universo da Marvel, nos últimos 10 anos, ele abrangeu mais de 20 filmes. Alguns deles foram filmes solo, contando a história e a origem de alguns heróis, mas esses filmes se entrelaçavam e tinham histórias conectadas que culminavam nos 4 filmes dos Vingadores. Então, o primeiro Vingadores, Vingadores Era de Ultron, Guerra Infinita e, finalmente, o Ultimato. Durante esse percurso, eles enfrentaram diversos vilões poderosíssimos, principalmente nos Vingadores. Então, eles tiveram que lutar contra o Loki, tiveram que lutar contra o Ultron, que era uma criação do Tony Stark, e acabou culminando na luta contra o mais poderoso de todos, que era o Thanos.
E depois desse belíssimo resumo, teorize! Avante! Vingadores!
Avante!
E dando início às nossas teorias, vamos começar falando então dos novos Vingadores. Quem a gente acha que serão os novos Vingadores? Nesse último filme, pelo menos no fechamento da saga, a gente teve a morte do Homem de Ferro, Viúva Negra também se sacrificou, e a gente teve a aposentadoria do Capitão América. Sobrou praticamente, não o time B, mas vamos dizer assim, o complemento dos Vingadores.
E além desse, temos que considerar que o Hulk saiu zoado dessa briga.
Sobrou pra equipe o Pantera Negra, o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, a Wanda, a Visão. Eu não vou chamar os caras de time B porque eles são importantíssimos pra história, né? A própria Capitã Marvel. Eu digo pra vocês que o núcleo tá desfeito. O Thor foi pro espaço com o pessoal do Guardiões da Galáxia, então a gente tá com os Vingadores diluídos. Eu acredito que nesse próximo arco, a Marvel vai trazer novos Vingadores para, não digo substituir os que não estão mais presentes, mas fazer uma nova formação de Vingadores. Vamos começar então com a substituição do Homem de Ferro e do Capitão América, que eu acho que são os dois, a própria Viúva Negra, né? Não diminuindo também. Quem que vocês acham que pode substituir o Homem de Ferro? Eu acredito que não só por causa dos filmes do Homem de Ferro, pelo carisma que ele tem, enfim. Marvel fez os filmes bastante girando em torno dele, né? Não diminuindo nenhum outro personagem, mas a trindade, vamos chamar assim, é Homem de Ferro, Thor e Capitão América. Sim. Eu acho que nesse próximo arco não vai ser diferente. O Homem de Ferro vai continuar sendo, abre aspas, o centro da história, né? Vamos especular então quem que a gente acha que pode substituir o Homem de Ferro?
Na função de liderança, né?
Não digo talvez liderança, porque o Capitão também era um bom líder, né? Eu acho que ele materializava o espírito da liderança. Mas é por causa disso que eu falei, o Homem de Ferro era muito carismático, ele ganhou muito público, ele tomou muita proporção. Então eu acredito que a história também vai girar muito em torno dele, como Vingador.
Mas eles precisam agora de um novo líder, com essa ausência do Capitão América, Steve Rogers. Nós vamos ter outro Capitão América, como já foi abordado no Vingadores Ultimato. Eu, particularmente, acredito que dificilmente vai acontecer, mas se acontecer, eu ficaria muito feliz. A pessoa que vai ser a líder, a cabeça pensante desse grupo, ser o Pantera Negra. Eu acredito que dessa galera que ficou, o Pantera Negra seria aquele que já tem uma experiência, que já tem um feeling pra poder domar. Não digo domar, mas poder coordenar e controlar esse grupo da melhor forma. Wakanda Forever, né?
Então acredito que o Capitão América vai ser substituído pelo Falcão. Acredito não, isso já tá posto, já tá implícito no final de Ultimato. A figura do Homem de Ferro, a gente viu muito nos filmes do Homem-Aranha, ele ganhou uma proporção tão grande que ele tá fazendo falta no planeta, sabe? Esse é o ponto que eu quero chegar. Quem que vai brilhar tanto quanto o Homem de Ferro brilhou? Quem que vai ganhar tanta proporção quanto ele ganhou?
Em relação ao Pantera Negra, eu também não vejo ele como o líder supremo dos Vingadores. Até porque ele tem uma nação pra governar, né? Eu, pelo menos, não conseguiria fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ficar salvando o mundo o tempo todo e ainda ficando fazendo gestão do meu país, né?
Exatamente. Até porque ele, se puder escolher entre governar uma nação e um grupo, ele vai escolher governar uma nação, porque, né, daí vai ter auxílio moradia e tudo mais, né?
Nossa.
Também eu vou pelo método de descarte, né? Antes até de apontar alguém que eu vejo como um futuro líder. O Doutor Estranho também não vejo como, porque ele se tornou o Mago Supremo, né? Então hoje ele é o responsável aí pelos cuidados da nossa dimensão, né? Então eu também não vejo ele como sendo um líder efetivo dos Vingadores. Alguém que eu vejo também como um líder que poderia entrar mesmo é justamente o Falcão. É o cara aí que a gente não tem muito conhecimento, que eu imagino que nós vamos conhecer melhor ele na sua própria série, e que pode se demonstrar aí um líder nato, né? Eu não consigo enxergar o Capitão América passando esse escudo pra outro, e mais pela responsabilidade, né? O Capitão América também não é só um super-herói, né? É uma honra, é um símbolo americano, né?
É, por se falar de Chris Evans, é um sex symbol americano, né?
Nossa...
Eu acredito que o Falcão vai ser um bom líder porque ele segue a mesma linha do Steve Rogers, né? Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Mas a minha dúvida é, quem vai substituir o Homem de Ferro? Quem que vai se tornar o Homem de Ferro?
Wolverine.
Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar.
Nossa. Porque assim, ó, eu enxergo duas possibilidades aí. Primeiro, a filha dele crescer, começar a utilizar a armadura dele. Ou aquele garoto do terceiro filme do Homem de Ferro, que ele apareceu no dia do velório, ele tava lá. Foi convidado pro velório do Tony Stark. Eu acho que a Marvel não fez isso sem nenhuma intenção. Acho que ela fez isso com segundas intenções. Talvez pode se tornar o Garoto de Ferro. Garoto de Ferro? Moleque de Ferro? Não sei o nome.
O Piá de Ferro, se for no Paraná.
Eu tenho uma teoria sobre o Harley, que é o nome dele lá no Homem de Ferro 3. Vocês querem saber?
Manda bala.
Aguarde os próximos capítulos.
Ah, cara.
Ok.
Daqui a pouquinho eu volto pra falar sobre ele.
Praticamente já temos substituto pro Capitão América e pro Homem de Ferro. É, ainda não tem um substituto à altura pra Viúva Negra. Tem o filme dela que tá saindo agora daqui a alguns meses. Tá batendo a porta já o filme.
É, na verdade já era até pra ter saído, né? Mas o nosso querido coronavírus acabou atrapalhando os planos.
Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Woo!
É, não atrapalhou só os planos desse filme, né? Todos os outros filmes foram adiados. Mas pelo que eu vi do trailer do filme, eu acredito que a irmã da Natasha, não sei se é irmã de sangue ou não, acredito que ela pode ser uma cotada aí pra assumir o lugar da Viúva Negra. O que vocês acham?
Exatamente, Ricardo. Como você já mencionou, a Yelena, até ela é conhecida nas HQs também, por fazer o papel também de uma Viúva Negra, vamos dizer assim, do futuro, né? Então eu também tenho essa teoria de que a Yelena, ela pode vir substituir a Viúva Negra agora que a nossa querida e amada Viúva Negra se foi, né? Até nós temos uma referência nos Vingadores Ultimato.
Opa, manda.
O colete que a Viúva Negra estava usando no filme da Viúva Negra que vai estrear, a Yelena usava esse colete. Pode ser um sinal de transação ali, que colocaram que ela já estava ali no universo, já estava sabendo que ela poderia fazer essa substituição. Vamos ver.
Aproveitando essa deixa de transição que o Wesley comentou, nós vamos ter uma outra transição aí nesse universo, que vai ser a transição do Thor, né?
Isso, Diogo, bem colocado então, falar um pouquinho do Thor também. Tem filme já com data marcada de estreia. Pelos trailers que a gente tem acompanhado, a gente viu que o Thor vai ser substituído por uma figura feminina. A princípio, a Natalie Portman vai fazer o papel do Thor. Tem um personagem que a gente tá esquecendo de falar, o pessoal faz um pouco de chacota com ele, mas eu vou desmerecer o cara, acho que ele merece que a gente fale um pouquinho dele também, que é o Gavião Arqueiro. Digo isso pelo seguinte, pessoal, porque por mais que ele seja do time B, vamos dizer assim, ele é um Vingador, né? Então, e ele também tá aposentado, e eu acredito que ele vai ter um substituto, cara. Tem série do Gavião Arqueiro que ainda não tem data de estreia, mas eu acredito que eles vão abordar alguma coisa sobre a filha dele, cara. O que vocês acham?
Eu vejo como essa série aí uma troca de manto. Mais ou menos igual aconteceu com o Capitão América, né? Não sei se vai ser na primeira temporada, se essa primeira temporada talvez seja esse momento de treino e aprendizado, né? Com ele como mestre e já passando informações pra ela. Não sei, né? Mas o nome que vem à cabeça é a Kate Bishop, que é bem conhecida também no, nas histórias em quadrinhos por fazer parte dos Jovens Vingadores.
Então, basicamente, a gente já tem uma nova formação de Vingadores aí.
Exatamente.
Tem os remanescentes e tem uma galera nova que tá surgindo aí. É, seja através de filmes, seja através de séries.
É, então acho que a gente já dá pra partir pra próxima etapa, né? A gente começou a falar de Gavião Arqueiro, já o nível começou a baixar, vamos falar de outra coisa.
Então, com a nova formação dos Vingadores, novos Vingadores, não sei se eles vão se chamar Vingadores, novos Vingadores, jovens Vingadores, enfim. Essa nova formação, que a gente acredita que serão esses os substitutos, é, eu acredito que vai ter inserção de novos personagens ainda. E digo mais, novas equipes. A gente já tem o filme do Shang-Chi com data de estreia. É Shang-Chi?
Shang-Chi? Saúde.
Shang-Chi?
Isso.
Esse é um personagem novo que... ser inserido nesse universo. Tem mais alguns outros nomes aí que eu acho que a gente consegue correlacionar com os filmes e séries aí. Vamos ver o que vocês acham. Um dos nomes que eu tenho em mente é o Adam Warlock.
Eu vejo como possível, sim. Eu vejo assim, o Adam Warlock, até pra quem conhece um pouquinho também das HQs, sabe que ele na saga Infinita, das três HQs principais que saíram, né? Ele é o super-herói principal, né? Então, toda forma que se ocorre aí pra tentar derrotar o Thanos ali foi por ele. E eu vejo que, pelo menos como foi apresentado ele no Guardiões da Galáxia 2, ele virá como um vilão. Mas um vilão que, no meu ponto de vista, no meio do caminho ali vai ver que está do lado errado e vai ser, se não me engano, o primeiro vilão a mudar de time, né?
Exatamente, eu até ia chegar nesse ponto aí, Wesley, porque você que tem um conhecimento um pouco maior de HQs do que eu, o Adam Warlock, ele tem uma manopla do infinito também, não tem?
Na verdade, ele tinha uma joia, né?
Ele tinha uma joia. É, ele tem a joia.
Mas tem nos quadrinhos, não tem ele usando uma manopla?
Ele usa a mesma. É a mesma manopla. Ele usa a mesma.
Ele tem uma joia, né?
Na testa.
É, o Adam Warlock, nas histórias em quadrinho, ele tem uma joia. Eu não lembro qual agora, mas ele tem uma joia. Acho que uma joia que ele utiliza na testa, como visão do cinema. Acho que é um nome interessante aí, que a gente vai ver logo logo. Não sei em qual filme ele vai ser inserido. Provavelmente na continuação do Guardiões da Galáxia. Logo logo a gente vai ver ele inserido nesse universo aí.
Assim como você mencionou, Ricardo, o Adam Warlock, ele é mencionado na cena pós-crédito dos Guardiões da Galáxia 2. Onde a Yesha, que é uma dos soberanos, já com a derrota para os Guardiões da Galáxia, ela toda descabelada ali, perdida, mas confiante ainda que a sua obra-prima, que vai nascer de um casulo, possa ser a solução para derrotar os Guardiões da Galáxia. E daí ela mesmo menciona, né? Que é o Adam.
Assim como o Adam Warlock, tem outro nome que me vem à mente, meninos, que é o Namor. Eu acredito que ele vai ser inserido na próxima fase do universo cinematográfico da Marvel. É, acho que em primeiro momento ele vai vir como inimigo. É, acredito que ele venha no filme do Pantera Negra. É, e depois, um segundo momento, acredito que a Marvel ela vai tentar trazer inimigos, no mínimo, mais ameaçadores que o Thanos. E num segundo momento, ele vai ter que acabar se juntando com Vingadores e companhia para tentar eliminar essa ameaça, né? Uma vez que o reino dele também vai ser ameaçado.
E o Namor bem possivelmente vai aparecer, Ricardo, porque até tem uma suposta menção a ele já no Vingadores Ultimato, né, Wesley?
Isso mesmo, Diogo. É, nos Vingadores Ultimato ali, ele tem uma leve menção ali que pra muitas pessoas pode passar despercebido, que é naquele momento que a Viúva Negra está fazendo uma reunião com o pessoal ali, já em home office, inclusive. Cada um na sua casa.
Já seguindo a tendência.
E onde ela foi perguntando pra cada um. E uma das Dora Minaj, que eu não lembro o nome dela agora, até peço perdão pros fãs de Pantera Negra, ela comenta que existem tremores subaquáticos, tremores na região ali de Wakanda. Então, que pode ser uma referência ao Namor.
Pra mim é claramente uma referência, né? Por isso que eu acabei puxando esse nome à tona aí. Como a gente mencionou antes, a gente acredita que haverá a inserção de novos personagens e também novas equipes. Uma delas até já foi confirmada, só não tem data de lançamento. É o Quarteto Fantástico. Não foi muito bem aproveitado nos filmes anteriores, né? Eu acredito que agora nas mãos da Marvel eles vão fazer um trabalho, no mínimo, melhor, que a gente espera, né? Com a inserção do Quarteto Fantástico, eu acho que junto a gente vai ter a inserção do Surfista Prateado, que também é um personagem bastante recorrente nas histórias em quadrinhos.
E junto com o Surfista Prateado pode vir um outro personagem que mais pra frente a gente comenta aí.
Isso aí.
O Quarteto Fantástico, ao meu ponto de vista, é ele que vai ser agora, nesse momento, né, nessa fase, nesta saga, talvez assim, eu diria saga, que seja a equipe principal, até deixando um pouco de lado os Vingadores. Se quiser, pode colocar polêmica aí. Porque, na minha opinião, eu acho que vai ser isso aí. É, com a aquisição agora de quase 100% dos personagens, né? Como o Quarteto Fantástico, os X-Men, que nós conversaremos depois.
Aquisição pela Disney, você fala, né?
Isso, aquisição pela Disney.
Disney barra Marvel, né?
Yes. Então eu acho que o potencial agora, eu na minha opinião, eles vão focar para uma saga envolvendo o Quarteto Fantástico. Até inclusive o Diogo vai comentar depois um outro personagem aí que pode surgir. Mas como a gente já comentou aqui, nós temos um potencial muito grande aí falando em Quarteto Fantástico, que realmente de fato não foi aproveitado nos filmes. Até porque se parar pra ver o que foi o Quarteto Fantástico até então é Doutor Estranho. Doutor Estranho não, é...
Doutor Destino.
Estamos falando do Doutor Destino e do Galactus, que era nada mais nada menos que a nuvem espacial, né? Que prefiro nem comentar esse fato aí.
Visivelmente foi muito mal aproveitado, né?
Foi muito. Nerfaram ele demais. Mas enfim, o potencial é grande. Existem muitos vilões aí que podem ser reaproveitados. Eu colocaria que um nome para essa nova saga é o Quarteto Fantástico.
Inclusive, até nos próprios quadrinhos, se você for analisar com um pouco mais de calma, na maioria das sagas envolvendo os Vingadores, o Quarteto Fantástico tem uma visibilidade muito maior do que o próprio Homem de Ferro e Capitão América.
Exatamente. O Reed Richards, sendo a mente mais inteligente das HQs, né? Ele tem uma maior visibilidade até nas HQs do que o próprio Tony Stark.
E como a Marvel não tinha os direitos, eles acabaram transformando o Tony como a mente mais brilhante, abre aspas, né?
E falando de equipe, uma também das aquisições, como eu já comentei, que eu quero muito ver nos filmes da Marvel, é os X-Men. Porém, a minha opinião é que eles não vão ser usados agora, até justamente porque ele tá muito defasado no cinema, né?
Saturado, né?
Saturado, melhor. É bem essa palavra. Porque nós tivemos a primeira linha do tempo, que depois daquela Fênix Negra, a primeira Fênix Negra foi um fiasco, se perderam completamente. Tentaram fazer o reboot com os novos X-Men, que começou até interessante e acabou se perdendo novamente na Fênix Negra. Então, talvez a Marvel deu uma segurada aí nos filmes dos X-Men agora, justamente para poder apresentar o Quarteto Fantástico. Eu, pelo menos, não colocaria esses dois nomes de equipes pesadas de uma vez só. Eu colocaria aos poucos.
Comercialmente não é interessante, né?
Exatamente, eu tô pensando no dinheiro.
Oi! Tá bom.
Só fazer um parênteses aí, o First Class foi bom pra caralho.
Sim, por isso que eu falei. Começou bem interessante. E que acabou se perdendo no meio do caminho aí, com o X-Men Apocalipse ali também, que nerfaram muito o Apocalipse. Tentaram resumir o máximo o filme ali, enfim, desandou.
Nossa, esse foi muito ruim.
Fênix Negro eu não quero nem comentar.
Até porque se colocar eles agora, não precisa fazer mais filme nenhum. Wolverine vai vir rasgando todo mundo, não precisa ter mais Quarteto Fantástico, nem Vingadores. É só botar o Wolverine que ele mata todo mundo.
boa.
Senhores, eu tenho mais dois nomes pra colocar aí de uma série que a gente até acabou não comentando ainda. Até porque a gente não tem muito conhecimento do que vai ser ela, né? Mas eu estou falando dos filhos da Wanda, a Feiticeira Escarlate, que é o Icano e o Celid. Eles aparecem no trailer, se vocês pegarem o trailer de apresentação da série da Wanda e Vision, aparece duas chupetinhas voando, uma referência dos bebês, né? Eles são gêmeos, então eu acho que ali já é a referência aos dois. Não digo pra agora, mas que eles entrem nos Jovens Vingadores. Como a gente já comentou com alguns nomes aí pra possíveis Vingadores, eu coloco esses dois. Pra quem não sabe, o Icano ele tem um poder parecido com o da Wanda, os poderes são bem próximos, e o Celid é parecido com o do irmão dela. O Mercúrio, que a gente acabou perdendo também na Era de Ultron. Ele é um velocista.
Caraca, ele é praticamente o Jovem Nerd de baixa renda, né?
Nada nerd!
Mercúrio é um cara que eu queria ver nessa série, hein?
É possível que ele volte, né?
porque eu acho que pode ser muito bem aproveitado. Ele foi bem aproveitado em um dos filmes dos X-Men, até uma das melhores cenas do filme. Eu acho que ele pode ser muito bem aproveitado na série da Wanda e do Visão. A gente já trouxe quem a gente acha que pode ser os próximos Vingadores. Falamos um pouquinho sobre quem a gente acha que podem ser os novos personagens e novas equipes. E a gente não pode deixar de falar dos próximos inimigos.
Vilões. Como ficou, acho que bem nítido para todo mundo que assistiu, quando o Thanos morreu e todos os acontecimentos foram sendo mostrados no decorrer do Ultimato, ficou uma grande lacuna nessa questão de quem será o novo grande vilão do universo da Marvel, né? Querendo ou não, nessas fases anteriores, apesar do Thanos ter aparecido apenas em um determinado ponto, já ficava bem claro, se você acompanhasse todos os filmes, que o grande desafio para os Vingadores ia ser eles. Ia acabar culminando numa batalha contra o Thanos. Só que nessa fase, não. Ficou essa lacuna, ficou essa dúvida. Eu acredito, particularmente, que a Marvel dificilmente vai fugir de alguns vilões já especulados. Galactus, os Skrulls, o Kang. Esse particularmente eu acredito que será o vilão. Aproveitando essa deixa, eu passo a palavra pro Wesley ou pro Ricardo, quem preferir comentar, falando sobre um determinado garoto aí que apareceu no velório do Tony Stark no Ultimato.
Então nós temos possíveis nomes aí. Quem não conhece o Kang? Diz pra gente quem que é, Wesley.
O Kang, o Conquistador, ele é um dos vilões hoje conhecidos também, principalmente do Quarteto Fantástico, né? Nas HQs, ele é conhecido como Nathaniel Richards, né? Da família do Quarteto Fantástico. Mas como sabemos, a Marvel tem as suas modificações, né? Prova viva disso é o Ultron, que é antes, nas HQs, era do Homem-Formiga e acabou passando como criação do Tony Stark, né? Então eu vejo como licença poética para eles mudarem a origem do vilão tranquilamente. Agora, quem seria o Kang nessa história? Agora eu volto no Rapaz de Ferro, que nesse caso nós estaríamos falando do rapazinho do Homem de Ferro 3, o Harley. Pra quem não lembra do Harley, ele é o rapazinho que também aparece nos Vingadores Ultimato. Até parar pra pensar, né? Se o rapaz tivesse sido abandonado pelo Tony Stark lá atrás, não faria nenhum sentido ele estar no velório dele, né? Sendo que o velório foi um local fechado, foi somente com super-heróis ali e tudo mais, sem mídia, sem nada. Então eu acho que esse rapaz, ele era especial sim pro Tony Stark, e que ele pode sim surgir como o Rapaz de Ferro, substituindo, não digo em poder e liderança, mas como arma de fogo mesmo, né? Poder bélico.
Exatamente, até aqui a gente pode criar uma teoria. É o seguinte, na verdade o Homem de Ferro no Vingadores, ele já teve aquele sonho que ele previu todos os Vingadores mortos. Então a gente já pode criar uma teoria aqui que a partir daquele momento, o Tony Stark sentindo que ele poderia morrer, ele começou a secretamente treinar esse rapaz para ser o substituto dele.
Exatamente. Assim como a gente viu no Homem-Aranha, que ele acabou deixando a responsabilidade, vamos dizer assim, da segurança na mão do Homem-Aranha, do Peter, pode muito bem ele falar assim, ó, eu não confio, talvez não seja a palavra confiar, né? Mas assim, eu quero deixar mais um aprendiz preparado para uma possível nova ameaça, né?
Então você tá querendo dizer, Wesley, que assim como o Namor pode começar como um vilão e de repente aparecer como um mocinho para ajudar uma ameaça maior, o Garoto de Ferro pode começar como um herói e depois se tornar um vilão, é isso?
Viver o suficiente para se tornar o vilão.
Essa é a frase de sempre.
Entendi. Muito bom essa observação.
Por que que eu tô querendo levar nessa linha? Porque até então, pra gente, super-herói era os deuses intocáveis, né? Apanhava, sangrava, mas nunca morria. A partir do momento que a gente perdeu a Natasha, a gente perdeu o Tony Stark, pelo menos eu fiquei chocado. Falei, caraca, os caras não são tão deuses assim, né? Então eu acho que a Marvel poderia se inovar e transformar um super-herói num vilão. Por que não, né?
Kang, então, tem um grande potencial de ser um próximo inimigo. Eu ainda acho que a próxima fase da Marvel no cinema vai ser como eles fizeram na primeira. Primeiro um inimigo mediano, que foi o Loki, depois um inimigo intermediário, que foi o Ultron, e depois um badass, que foi o Thanos. Pode ser que a gente veja um primeiro grande inimigo dos Vingadores, seja o Kang.
Até desculpa te corrigir, Rick, eu ainda acho que não. A gente não sabe como é que o Harley poderia se encaixar agora, né? Porque o Kang, na verdade, é a versão adulta já dele, né? Então talvez colocar o rapaz agora aqui...
Mas só que ele é um viajante do tempo, né, bicho?
Ah, sim, sim, sim. Esqueci desse detalhe.
Oh, shit, I'm sorry.
Então o Krang tem sim grande possibilidade de ser um grande inimigo, cara. Talvez seja comparado a um Loki da primeira fase da Marvel.
Por falar em Loki, Ricardo, é interessante a gente não esquecer dele, que, querendo ou não, ele sempre foi uma ameaça para os Vingadores. Teve alguns momentos que ele teve um certo auxílio do lado dele, mas a partir do momento que ele tinha alguma opção de se voltar contra eles, ele se voltava. Tanto que nos Vingadores, no Ultimato, ele acabou fugindo, foi para uma outra dimensão, para um multiverso, levando o Tesseract. Então aqui o Trin já lança uma teoria para vocês refletirem aí. Como todo mundo lembra, para quem assistiu o primeiro Vingadores, uma cena que ficou bem icônica foi o Loki falando pro Tony Stark que eles tinham um exército, e o Tony Stark falou, mas nós temos o Hulk, como se o Hulk fosse suficiente para combater um exército. E como todo mundo já sabe, quem acompanha sabe que é, o cara consegue parar um exército se der vontade nele. Então uma teoria que a gente lança aqui é, nessas viagens, nesses multiversos que o Loki está fazendo agora e provavelmente vai ser abordado na série dele, o Loki vai encontrar alguma das versões do Hulk pra ele ter como se fosse o exército dele pra lutar contra os Vingadores.
Talvez o Hulk vermelho?
Isso. Eu particularmente acredito que vai ficar provavelmente ou o Hulk vermelho ou se não o Maestro, que era um Hulk barbudão, mais velho, que era um grande vilão do Hulk também nos quadrinhos.
Pode ser que a gente até veja ele fazer uma ponte com a série da She-Hulk. Também tá cogitada pra acontecer e não tem data ainda.
Pode ser até que o Loki fazendo isso, ou de alguma outra forma, o Hulk acabe morrendo ou sucumbindo, ficando mais fraco, né, nessas batalhas, e a She-Hulk substitua ele nos Vingadores oficialmente.
Falando ainda dos próximos inimigos, tem uma saga nos quadrinhos que eu acho que a Marvel vai acabar adaptando. Não sei se ela vai seguir como história principal ou plano de fundo. São as Invasões Secretas, que trata dos Skrulls. Talvez essa saga ela seja adaptada para o cinema. Já viu no filme da Capitã Marvel a inserção dos Skrulls nesse universo. Teve também no filme do Homem-Aranha 2, no pós-crédito, a gente descobriu que o Nick Fury era um Skrull. Então pode ser que talvez a gente veja alguma adaptação desse arco no cinema. Porque nos quadrinhos eles têm um plano para invadir a Terra. E como a gente viu no Capitão Marvel, que se passou na década de 80, então isso já vem acontecendo há algum tempo. Não sei se eles serão grandes inimigos, talvez como o Kang, mas fica aí a menção, porque... E com certeza eles vão abordar, porque já foi abordado no filme da Capitão Marvel, já foi abordado no filme do Homem-Aranha, e eles não colocaram isso à toa.
Até o momento só apareceram os Skrulls bonzinhos, né? Mas a gente sabe que, assim como no planeta Terra existem pessoas do mal, é bem óbvio que tenha Skrulls do mal também, né?
Como um deles estava disfarçado de Nick Fury, a gente não sabe até quanto eles já se infiltraram na sociedade, né? Não só na sociedade humana, mas na super-humana também, né? Vamos dizer assim, pode ser que eles venham a ser uma grande ameaça aí. Talvez os Skrulls podem não ser uma grande ameaça, talvez eles sejam uma ameaça só de um filme solo, pode ser que eles sejam uma ameaça na Capitã Marvel 2, ou tem alguma menção deles na série da Miss Marvel, que é uma das séries também que está cogitada para acontecer e não tem data. Então, assim, eu acredito mesmo que eles possam usar mais como plano de fundo, como uma coisa mais mística, mas que eles vão abordar isso, com certeza eles vão abordar.
Só eu que acho esses Skrulls a cara daqueles sapos do Battletoads do Super Nintendo?
Nossa, bem parecido mesmo, hein, mano?
Essa aí é só para os gamers das antigas.
Só para nerd velho essa. Tem uma outra ameaça, maior ainda, e assim como eles fizeram com o Thanos, eu acredito que vai ser apresentada aos poucos, abre aspas, e é o Galactus, cara. Eu digo que ele pode ser uma ameaça maior porque ele é uma entidade cósmica, né? Nos quadrinhos, pelo menos, ele tem muito mais poder do que o Thanos, então ele pode ser muito mais ameaçador do que o Thanos.
Cara, ele é muito mais foda que o Thanos, né? O cara é, tanto que o nome dele é o Devorador de Mundos, né? E o cara é um gigante, é absurda a força dele.
Ele foi muito mal aproveitado no filme do Quarteto Fantástico. Assim como eu acho que o Surfista Prateado já vai ser inserido no primeiro filme do Quarteto Fantástico, inevitavelmente o Galactus vai ter uma aparição, uma vez que o próprio Surfista Prateado, ele é o arauto do cara, né? Então tem como falar do Surfista Prateado e não falar do Galactus. É, eu acho que ele vai ser o maior vilão, ele vai ser o próximo Thanos. Ele já vai começar a ser inserido nesse universo no filme do Quarteto Fantástico.
Eu ainda acho que o Galactus ele pode aparecer ou ser mencionado no filme Eternos, que vai ser onde vão tratar dos Celestiais.
Verdade, cara, você citou um filme que a gente tava deixando passar batido, que é Os Eternos, e até é um filme que tá sendo bastante aguardado. Como é um filme que vai ser lançado próximo, pode ser que eles façam uma menção realmente, como fizeram do Thanos no final do Vingadores 1. É, pode ser que seja introduzido no universo cinematográfico da Marvel já nesse primeiro filme, já em primeira instância, mesmo que seja uma cena pós-crédito, e ele venha como um grande inimigo do Quarteto Fantástico no filme do Quarteto, e depois se torne um grande inimigo de todo o universo cinematográfico. Né? Eu acho que a gente pode concluir, então, que o Galactus vai ser o novo Thanos. Provavelmente ele vai ser uma ameaça muito maior do que o Thanos, e tem que mobilizar aí Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men, todo mundo junto pra tentar parar ele.
Cara, do jeito que tá indo 2020, eu acho que não vai nem operar o Quarteto Fantástico. Eu acho que no máximo até novembro, dezembro, o Galactus vai vir e vai engolir a Terra, porque tá tenso.
2020 tá sinistro mesmo, bicho.
Tá osso. Muito que bem, queridos ouvintes, acho que com essas diversas teorias, então acho que já a gente pode encerrar, já tem bastante conteúdo para o pessoal conseguir dar uma pensada no decorrer da semana, então queria agradecer a nossa bancada, Ricardo e Wesley.
Eu que agradeço ter sido chamado para esse episódio, Diogo.
É, obrigado também, gostaria de agradecer a todos aí que nos acompanharam também, um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês.
E, Diogo, para quem quiser entrar em contato com a gente, mandar teorias, como que o ouvinte faz?
Então, agora já temos os nossos canais oficiais, que não comentamos no último episódio. Então, para quem quiser entrar em contato com a gente, seguir o nosso trabalho, acompanhar, saber as novidades, quando saem os próximos episódios, nós temos o nosso Instagram, @teorizepodcast. Também estamos no Twitter, também @teorizepodcast. E temos o nosso e-mail, caso seja um feedback um pouco mais longo, com um pouco mais de contexto, pode mandar no teorizepodcast@gmail.com. E acho que é isso, galera. Nossa segunda experiência, esperamos que todos vocês gostem e estaremos aqui abertos a comentários, sugestões, ideias. E é isso aí, pessoal. A gente espera que consigamos levar por bastante tempo esses conteúdos para todos os nossos possíveis fãs que vão surgir ao longo dessa caminhada. E para encerrar, Wesley, manda aquela frasezinha.
Aquele abraço! It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these time and time again.
E se falar de Aaron Rodgers? Aaron Rodgers não, Aaron Rodgers é outro cara.
Não dá pra chutar field goal, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Aaron Rodgers, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar, Hail Mary, joga pro alto.